a citação é válida, mesmo que o autor alegue não ter lido a mensagem ou não ter tido acesso direto a ela.
Tribunal Superior Eleitoral mantém portal de dados abertos para acesso a informações eleitorais.
O site fortalece a transparência ao reunir centenas de dados sobre as eleições brasileiras. Mariana Fabre.
Entre as informações acessíveis no portal de dados abertos do TSE, estão registros sobre candidaturas, eleitorado, resultados eleitorais, histórico de totalização de votos, prestação de contas eleitorais e partidárias, pesquisas eleitorais e outros temas relacionados à atuação da Justiça Eleitoral. O link para acessar o conteúdo é dadosabertos.tse.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta que criminaliza ódio contra mulheres está na pauta desta semana.
Senado pode votar protocolo escolar contra misoginia e racismo.
Projeto fortalece ações para diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que pode transformar a misoginia em crime no país está na pauta do Senado nesta semana.
A proposta inclui o ódio ou a aversão às mulheres entre os crimes de preconceito e discriminação previstos na Lei do Racismo do Brasil, ampliando a punição para esse tipo de violência. Os detalhes da agenda desta semana com o repórter Alexandre Campos.
Na quarta-feira serão duas propostas. Uma delas prevê como medida protetiva de urgência a monitoração eletrônica de agressores por meio de tornozeleira eletrônica, especialmente daqueles que já tiverem descumprido medidas anteriormente impostas ou quando houver risco iminente à integridade física da vítima. A outra cria a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra a Mulher em redes sociais, fóruns de discussão, blogs e espaços de comentários e comunidades de jogos eletrônicos. O objetivo é criar um ambiente digital livre de qualquer tipo de violência baseada em gênero, como explicou o autor do projeto, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá.
Coisas como Red Pill promovem, sobretudo nas redes sociais, uma espécie de machosfera que tem uma relação em relação às mulheres de posse, de objeto, e que dissemina uma compreensão que acaba resultando em violências contra mulheres, de todo ponto de vista, psicológica, física, culminando com o feminicídio.
Já na terça-feira, os senadores devem votar o projeto que tipifica a misoginia, ou seja, o discurso de ódio contra as mulheres baseado na crença da superioridade masculina.
E o Congresso Nacional promulga, nesta terça-feira, o decreto legislativo que ratifica o acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto foi aprovado pelo Senado após mais de duas décadas de negociações e prevê redução de tarifas para a maior parte dos produtos comercializados entre os blocos. O acordo pode entrar em vigor em até 60 dias após a promulgação.
O governo sancionou a lei que cria a política de acolhimento e manejo de animais resgatados.
O texto prevê a proteção de animais domésticos e silvestres em situações de desastre e emergência. Repórter Lana Dias.
A nova lei tem o objetivo de diminuir a mortalidade, orientar as comunidades e promover a defesa dos direitos dos animais. Pelo texto, a política de acolhimento será articulada entre União, estados e municípios, que deverão incluir em seus planos de contingência e defesa civil as ações de proteção, resgate e acolhimento de animais domésticos e silvestres. Autor do projeto que deu origem à lei, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é médico veterinário, explicou que a iniciativa também cuida da saúde da população.
Esse cuidado é fundamental, porque um animal abandonado na rua, ele pode levar doença para o ser humano. Então, por isso, o cuidado do equilíbrio do meio ambiente.
A lei também estabelece responsabilidades para donos de empresas sujeitas a licenciamento ambiental. Eles deverão elaborar o plano de ação de emergência, com treinamento de pessoal, material informativo, fornecimento de máquinas para busca e resgate, alimentação, atendimento veterinário e local para abrigo.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que reforça o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil no país.
O projeto que seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais muda a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. Repórter César Mendes.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos é da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, e estabelece diretrizes para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil na Atenção Primária à Saúde, APS, porta de entrada dos pacientes no SUS. O projeto previa responsabilidades para a APS e os agentes comunitários de saúde, mas a relatora designada, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu a simplificação da proposta, mantendo foco no diagnóstico precoce, porém sem criar novas obrigações.
Por a gente já entender que alguns dispositivos do projeto já estão contemplados em outras leis.
O câncer já é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no país, representando cerca de 8% dos casos. O Instituto Nacional do Câncer aponta que cerca de 80% desses casos poderiam ser curados com diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados. Se for aprovado na CAES e não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
Senadores devem analisar um projeto que cria um protocolo em escolas para casos de misoginia e racismo.
Pelo texto, toda a manifestação ou suspeita de discriminação deve ser notificada à direção do centro de ensino. Repórter Pedro Pincer.
A proposta estabelece um protocolo de atendimento nas redes de ensino para situações de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero. De autoria da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, o protocolo define que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser notificada à direção do centro de ensino e esta, por sua vez, deve encaminhá-la às autoridades competentes. O acolhimento da vítima, medidas de conscientização e reparação e uma comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo também estão entre as diretrizes. Tereza Leitão acredita que é preciso universalizar as normas e procedimentos a serem seguidos nas instituições de todo o país.
Esse protocolo vai ajudar, inclusive, aos professores e funcionários de escola a ficarem mais preparados para lidar com esse tipo de situação, porque um dos pontos do projeto busca promover a formação continuada dos profissionais de educação e a sua capacitação para abordar questões relacionadas a todas as formas de discriminação e preconceito e identificar práticas discriminatórias.
Após a votação na Comissão de Direitos Humanos, o projeto ainda será analisado na Comissão de Educação e Cultura.
E o Senado Federal lançou hoje os novos planos voltados à equidade de gênero e raça, a acessibilidade e a sustentabilidade.
As propostas reúnem ações em áreas como promoção da igualdade, responsabilidade ambiental e inclusão de pessoas com deficiência, temas considerados desafios atuais para o Brasil e para o mundo. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, presidente da CDH, ressaltou que muitas das práticas adotadas pelo Senado Federal são replicadas em outras instituições.
São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. Nesse sentido, a implementação de políticas internas de equidade e inclusão contribui para fortalecer a legitimidade do serviço público para assegurar que o funcionamento da administração reflita os princípios republicanos da igualdade, da impessoalidade e da eficiência.
A diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, destacou que os desafios vistos no Senado são refletidos em toda a sociedade brasileira.
E os três desafios que nós estamos conversando sobre a questão da equidade de gênero e raça, a questão da responsabilidade ambiental e a questão da inclusão e acessibilidade, sabidamente são desafios que o Brasil enfrenta e que a maioria dos países enfrentam.
Estela Maria Vaz Valadares Chervensky, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade Racial, de Gênero e Raça do Senado Federal, citou alguns dos programas promovidos na Casa.
A gente pensa sempre em iniciativas importantes, como, por exemplo, a sala de amamentação que nós temos, os fraldários, né, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, né, quando a gente fala em temas assim. As campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também.
Maria Tereza Firmino Prado Mauro, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência, apresentou uma das maiores pesquisas já feitas sobre o tema violência contra a mulher, com mais de 21 mil respondentes. Kézia Cruz Moreira, chefe do Serviço de Ações de Acessibilidade do Senado Federal, destacou que a ideia é que as pessoas com deficiência possam ter protagonismo nas ações da Casa. Todos os planos e documentos apresentados na audiência estão disponíveis no site do Senado, senado.leg.br.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário deve votar novos projetos de lei indicados pela bancada feminina.
Proposta em discussão garante a idosos capacitação em novas tecnologias.
Câmara inclui campanhas de conscientização sobre riscos digitais no ECA.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que inclui campanhas de conscientização sobre riscos digitais no ECA. A repórter Sofia Peçanha nos conta quais são as medidas propostas.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui campanhas permanentes de conscientização sobre riscos digitais de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo é desenvolver estratégias educativas e preventivas que promovam a segurança online e o bem-estar dos menores. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, somando essa medida às políticas de atendimento de ações educativas, incluindo o uso de tecnologias para identificar e remover deepfakes e outros materiais ilícitos. O projeto, apresentado pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, estabelece que as campanhas deverão alertar sobre crimes como a exploração sexual online, a manipulação de imagens e a violência cibernética, além de reforçar o papel da família, da escola e do Estado na proteção integral de crianças e adolescentes. Campanhas devem informar os jovens sobre os riscos e as responsabilidades no ambiente virtual, bem como orientar adultos sobre como educar e proteger os menores, como afirma a deputada.
E é importante dizer que a própria educação digital, trazendo para o bojo da sociedade a formação de adultos responsáveis, e aí a gente menciona pais, responsáveis, educadores, profissionais da rede de proteção.
A deputada Rogéria Santos ressalta que a medida complementa as iniciativas de modernização do Estatuto da Criança e do Adolescente no ambiente virtual.
É, sobretudo, uma campanha de mudança de atitude, de conhecimento, de combate, de prevenção, sobretudo com o advento do ECA digital. Portanto, o projeto de lei ele vem como uma complementação do ECA digital.
O projeto, que inclui campanhas permanentes de conscientização sobre riscos digitais no Estatuto da Criança e do Adolescente, segue para análise do Senado, após ser aprovado pelas Comissões de Previdência e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende o projeto de sua autoria que prevê a ampliação do acesso à internet na zona rural. O deputado explica que a ideia da proposta é garantir conectividade no campo e fortalecer o desenvolvimento do meio rural.
Zé Neto afirma que a inclusão digital é fundamental para impulsionar a agricultura familiar. De acordo com o deputado, ampliar o acesso à internet também ajuda a levar tecnologia ao campo e incentiva a permanência de jovens nas áreas rurais.
Não dá para pensar em desenvolvimento da agricultura familiar, da agricultura como um todo, mas principalmente da agricultura familiar, que é responsável por 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros, se nós não tivermos internet no campo, isso de forma plena. A internet é tão importante como energia, como água. Nós temos que trabalhar para que esse projeto saia do papel. E é um tema crucial. Primeiro, para fazer com que o desenvolvimento de fato aconteça, mas também para estimular os nossos jovens a permanecerem no campo, já que essa tecnologia, esse fascínio de mundo, sem nenhuma dúvida, é essencial.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, saúda a referência brasileira em pesquisas com células-tronco e em biotecnologia. O deputado critica, no entanto, a falta de apoio governamental e reforça a necessidade de mais leis e políticas públicas para incentivar o uso da inovação.
Paulo Marinho Júnior sustenta que a tecnologia pode ampliar o acesso da população de baixa renda a tratamentos de saúde. E divulga que está trabalhando em parceria com a Universidade Federal do Maranhão para levar o tratamento com células-tronco ao Estado.
Direitos Humanos.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura à pessoa idosa o direito à capacitação no uso de tecnologias de informação e comunicação. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre a matéria que será analisada pelo Senado.
De autoria da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a proposta insere no Estatuto da Pessoa Idosa o reconhecimento da importância do acesso às tecnologias digitais como forma de preservação da saúde mental. De acordo com Flávia Moraes, as pesquisas enfatizam a importância da manutenção da saúde mental e da preservação da capacidade cognitiva nessa fase. E, segundo ela, o acesso a tecnologias de informação e comunicação surge como um meio de integração e de aprendizado que pode compensar a perda de funções mentais.
O poder público começa a ter a obrigação de criar políticas públicas para que esse idoso se qualifique. Ali, através do aplicativo, ele pode ter acesso ao banco, ele pode ter acesso a muitas informações, ele pode ter acesso visual com parentes familiares à distância, a tratamentos de saúde, a informações. Então, com certeza, ele consegue ali ter uma rede de proteção, de atendimento, que dá a ele aí um conforto e também a condição dele se sentir mais produtivo, dele estar interagindo mais e, com isso, desacelera, muitas vezes, a perda cognitiva que esse idoso tem ao longo do tempo.
Ainda, segundo Flávia Moraes, a Organização Mundial de Saúde estima que o Brasil já ocupe a sexta posição no mundo em número de pessoas com mais de 60 anos. Diante disso, a deputada sustenta ser indispensável pensar em políticas que assegurem aos idosos condições de vida com qualidade para que continuem com participação ativa na vida social. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Professor Reginaldo Veras, do PV, critica mudanças no programa de descentralização administrativa e financeira das escolas públicas do Distrito Federal. Ele questiona o novo modelo, afirmando que a alteração trouxe problemas na gestão dos recursos destinados às unidades de ensino.
Professor Reginaldo Veras informa que entrou com representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal por possíveis irregularidades no uso do cartão do programa. O parlamentar ressalta que a denúncia menciona suspeitas de sobrepreço em compras feitas pelas escolas.
Eleições.
Proposta de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, permite que recrutas e profissionais da saúde que cumprem serviço militar obrigatório exerçam o direito do voto. Segundo o parlamentar, a medida garante a participação política universal, como estabelece a Constituição.
Essa proposta de emenda constitucional é para eles poderem votar, como quase todos os cidadãos brasileiros. Essa coisa que é universal voto, conforme a Constituição está enganada. Porque se os nossos recrutas, os nossos médicos que prestam serviço militar obrigatório, não podem votar por prestar o serviço militar obrigatório, então a Constituição está escrita errada quando fala universal.
Coronel Crisóstomo argumenta que a regra atual contraria o princípio do voto universal e discrimina politicamente parte da sociedade. Para ele, a aprovação da proposta vai corrigir essa distorção e ampliar a participação democrática dos brasileiros.
Transportes.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defende a aprovação de PEC que limita a cobrança do IPVA a até 1% do valor de mercado do veículo e altera o cálculo do imposto para considerar o peso do automóvel. Ele critica a nota do Conselho Nacional de Política Fazendária contra a proposta.
De acordo com Kim Kataguiri, ao contrário do que o órgão que reúne secretários de fazenda estaduais afirma, a redução do IPVA não vai diminuir a arrecadação destinada às áreas como saúde e segurança. Ele argumenta que a proposta prevê compensações como redução de despesas com propaganda governamental.
Economia.
A Câmara aprovou uma punição aos bancos que cobrarem tarifas indevidas de organizações da sociedade civil com parcerias públicas. O texto poderá seguir para o Senado, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado na Câmara pune bancos que cobrarem tarifas de organizações da sociedade civil em contas que servem para receber recursos de parcerias com o poder público. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em última instância e pode seguir agora para o Senado. A proposta muda o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Por recomendação do relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto com as mudanças feitas anteriormente pelas Comissões de Administração e Serviço Público e de Finanças e Tributação. Pelo texto aprovado, a instituição financeira que realizar a cobrança indevida será obrigada a devolver o valor em dobro à organização. Na opinião do deputado Ricardo Aires, a medida é necessária para proteger os recursos que deveriam ir para a ponta, no atendimento à sociedade. O relator na Comissão de Administração, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, lembra que a lei já proíbe a cobrança dessas tarifas em contas específicas de parcerias, mas não estabelece punição clara para o descumprimento.
As organizações sociais já são isentas de pagamento de taxa de banco. O que a lei faz agora é fazer com que, se por acaso os bancos cobrarem de forma indevida, eles terão que devolver em dobro essa tarifa. Todas as organizações sociais que têm contrato público, elas têm que abrir uma conta específica para fazer a gestão desse convênio. Então, essa conta tem que ser isenta de 100% das tarifas.
Para garantir segurança jurídica e evitar punições por erros operacionais simples, o texto final estabelece uma condição. A infração só será configurada e a punição aplicada se o banco mantiver a cobrança após ter sido comunicado formalmente pela organização sobre a isenção legal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Ao citar o escândalo do Banco Master, Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, manifesta apoio ao pedido de impeachment de ministros do STF citados no caso. A parlamentar critica decisões que suspendem quebras de sigilo e contratos milionários envolvendo familiares de magistrados.
Para Adriana Ventura, as mensagens vazadas entre membros da cúpula do Judiciário e o banqueiro Daniel Vorcaro exigem uma reação firme da sociedade. A deputada cobra coragem do Congresso para investigar o alto escalão e combater o corporativismo nos tribunais superiores.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, cobra a instalação de uma CPMI para investigar o caso do Banco Master. Ele critica a demora na abertura das investigações, apesar de o pedido já reunir o número suficiente de assinaturas e o fato a ser apurado.
Reinaldo Stefanes também questiona decisões do STF relacionadas ao caso e a existência de contratos firmados entre empresários investigados e escritórios de advocacia ligados a autoridades públicas. O parlamentar defende a apuração rigorosa das denúncias para esclarecer possíveis irregularidades.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa setores da oposição de tentar associar de forma indevida o governo federal às irregularidades do Banco Master. O deputado afirma que parlamentares adversários mantêm relações com empresários investigados no esquema.
Ivan Valente defende a criação de uma CPI para investigar a movimentação de recursos e eventuais vínculos políticos envolvidos. O parlamentar afirma que investigações da Polícia Federal identificaram empresas de tecnologia financeira ligadas a figuras políticas da direita.
Votação.
Deputados continuam ao longo desta semana a votar propostas indicadas pela bancada feminina da Câmara.
O repórter Cid Queiroz detalha o teor desses projetos e também de outras matérias que devem ser analisadas no plenário.
podem ser incluídas na pauta duas medidas provisórias. A MP 1322, que prorrogou contratos temporários do IBGE e do Ministério da Gestão, e a MP 1323, que concede o benefício de seguro-desemprego aos pescadores artesanais durante o período de defeso. Segundo o deputado amazonense Fausto Júnior, do União, o pagamento está em atraso para 90% dos trabalhadores em função de novas regras estabelecidas pelo governo para o cadastramento dos beneficiários.
Nós já estamos no último mês do seguro-defeso e nenhuma parcela foi paga para praticamente a totalidade dos pescadores que residem no estado do Amazonas. São mais de 120 mil famílias que hoje, por conta da exigência de cadastramento através do GovBR, não estão conseguindo receber esse auxílio, que é a diferença entre a dignidade e a necessidade, a miséria dessas pessoas durante esse período.
Os deputados devem continuar votando projetos indicados pela bancada feminina. Estão na pauta a obrigatoriedade da inclusão de mensagens de conscientização sobre a violência contra a mulher nos rótulos de bebidas alcoólicas, o aumento da pena para o crime de maus tratos praticados contra crianças, idosos ou pessoas indefesas quando praticados por seus cuidadores, e medidas específicas de proteção e apoio a mulheres em espaços de poder que sofram violência política de gênero. A coordenadora da bancada feminina, deputada capixaba Jaque Rocha, do PT, cobrou dos colegas compromisso para o enfrentamento da violência política contra as mulheres.
É um grande chamamento de termos um pacto aqui nesse plenário. Dizer não à violência política naturalizada, que muitas vezes acontece no próprio microfone desta casa, pelos nossos colegas. Será que eles gritam dessa forma com suas companheiras, com as pessoas com que convive, com suas secretárias dos gabinetes? Será que é assim que nós vamos ficar assistindo? Da boca para fora, na rede social é uma coisa e no bastidor é outra? Chegou a hora da gente colocar o dedo na ferida. E o dedo na ferida é comportamental, é cultural e, principalmente, enfrentar o machismo estrutural que também está presente nessa casa, é dizer não à violência política.
O líder do PDT, deputado mineiro Mário Heringer, defende a aprovação do projeto que declara de interesse público os medicamentos à base de tirzepatida, usado em canetas emagrecedoras. Com isso, aqueles medicamentos podem ter a patente quebrada, reduzindo os preços ao consumidor.
Para o Brasil, é um benefício muito grande do ponto de vista da saúde pública de uma maneira geral. Não é só um remédio de emagrecimento, não é um remédio para as pessoas que estão gordinhas e que querem emagrecer. É um medicamento que atua na diminuição do infarto, na diminuição do AVC, na diminuição da diabetes, na diminuição da apneia do sono, na diminuição das cegueiras, na diminuição das amputações.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Segurança Pública.
Coronel Ulisses, do União do Acre, critica o governo por se opor à classificação de facções criminosas como organizações terroristas. Para o parlamentar, a resistência à medida visa evitar a fiscalização internacional sobre a lavagem de dinheiro dessas organizações.
Segundo o coronel Ulisses, o governo protege facções criminosas enquanto persegue cidadãos que participaram de manifestações. Ele defende ações externas de monitoramento financeiro e exige o endurecimento das leis brasileiras para combater o faturamento bilionário do crime organizado.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, chama a atenção para a expansão da presença militar dos Estados Unidos na América Latina. O parlamentar classifica o movimento como uma ameaça direta à soberania brasileira e às riquezas naturais do país, como o lítio e o nióbio.
Na avaliação de Patrus Ananias, o Congresso deve abrir um debate democrático com as Forças Armadas para fortalecer a defesa nacional contra interesses estrangeiros. Ele convoca a sociedade a superar divergências ideológicas em favor da proteção do território nacional.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, denuncia tendências nas redes sociais que simulam violência física e até assassinatos contra as mulheres. A parlamentar considera que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas pela disseminação desse tipo de conteúdo.
Natália Bonavides acusa partidos de direita de bloquear projetos que criminalizam o incentivo à violência de gênero na internet. A deputada alerta que o discurso de ódio virtual estimula crimes reais, como estupros e agressões.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 31 de março, o Tribunal de Contas da União promove seminários sobre políticas públicas voltadas aos povos indígenas. O evento será realizado em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas e vai debater os principais desafios para garantir os direitos dessa população. Os especialistas também vão analisar o contexto relacionado à gestão de políticas públicas voltadas para os povos originários. A programação inclui palestra de abertura e 3 painéis temáticos. As discussões vão abordar a cultura e a diversidade dos povos indígenas, demarcação e proteção de terras, além da gestão territorial e ambiental. O seminário é aberto a toda pessoa interessada, especialmente gestores públicos, pesquisadores e pessoas que atuam ou estudam o tema. As inscrições já estão abertas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Cidades sustentáveis e inteligentes, integrando comunidades e cultura. Esse é o tema do Hackathon promovido pela Sociedade das Mulheres Engenheiras da UDESC Joinville. O evento será no dia 27 de março, das 3 às 6h30 da tarde, no coworking do Bloco J. Podem participar estudantes universitários interessados em desenvolver soluções criativas e tecnológicas para desafios reais propostos por empresas da região. Inscrições até 20 de março no site udesc.br/cct.
Now that it's over. Onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM Joinville. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Hands are full of fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet. With our backs against the fence. Oh, the water. Hope it don't rain all day. And it stung me to my soul. Stung me just like jelly roll. And it stung. Yet it's stung me to my soul. Stung me just like going home. Yet it's stung me. And the rain let up and the sun came up. And we were getting dry. Almost let a pickup truck nearly pass us by. So he jumped right in the driver's van. And he dropped us up the road. Yeah, we looked at the swim, and we jumped right in, not to mention fishing poles. Oh, the water. Oh, the water. Let it run all over me. Yeah, that stung me to my soul. Stung me just like jelly roll. Yeah, that stung.
From the mountain stream, yet it stole me to my soul. So be just like Chili Road, yet it stole me. Yet it stole me to my soul. So be just like going home, yet it stole. And made me sure
you gave my pride back to me. Precious friend, with you I'll always have a friend. You're someone whom I can depend to walk a path that sometimes rains. Without you, life has no thank you.
same as you. While we were apart, I was human too.
Desk FM.
why. Yes, sir.